As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. Este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado, 9 de dezembro de 2023. O Cotriel em sua casa é mais um programa de informação da Cotriel. 64 anos. Cooperação, força e legado.
Há 64 anos era plantado uma semente de sonhos, esperança, perseverança. Uma semente que levava consigo o desejo de transformar desafios em oportunidades. Não foi fácil, mas essa semente germinou, se enraizou, multiplicou. Hoje, não celebramos apenas os 64 anos dessa história, mas sim o legado e a trajetória repleta de conquistas que moldaram a Cotriel. Geramos empregos, produzimos riquezas e promovemos o desenvolvimento de nossas comunidades. Firmes no propósito e princípio de cooperar com nossos associados, clientes, funcionários e fornecedores. Afinal, cooperar é fazer junto, unidos, para o bem de todos. É confiança. E o futuro? Nós fazemos juntos, todo dia. Cotriel, há 64 anos. A força e o legado da cooperação.
E como destaques do programa deste final de semana, nós teremos os seguintes assuntos. Cotriel participa do Fórum dos Presidentes, promovido pela OSERGS em Gramado. Vamos ouvir alguns dos palestrantes, como o economista Roberto Padovani, o especialista em marketing Fred Gilio, presidente da OSERGS Darcy Hartmann, e também a especialista em ESG Rosilene Rosado, que vão falar de assuntos importantes aqui no nosso programa. Você vai ter também uma entrevista com o gerente de grãos da cooperativa Aldelcio Hartmann, alemão, que vai falar sobre a safra de inverno e as projeções para a safra de verão. Você vai ter também aniversariantes da semana e as informações da Cotriel. Para começarmos então nosso Cotriel em sua casa, justamente vamos destacar as informações da Cotriel. Vira super ofertas dos supermercados da Cotriel. Até este sábado, dia 9, tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 35,49 kg, costela minga, R$ 24,79 kg, costela ripa, R$ 28,99 kg, aipim descascado congelado Schneider, R$ 9,98 kg, amaciante Downy concentrado Brisa Gaúcha, R$ 10,98 kg, bule térmico Tramontina Exata Preto Vermelho, R$ 39,99 kg, Budweiser Latão, R$ 4,29 kg, Kaiser Latão, R$ 13,49 kg, Skol Casco Retornável Litrão, R$ 7,49 kg, coxa sobre coxa congelada, R$ 8,99 kg. Iogurte Nestlé Ninho Morango Bandeja com 6 unidades, R$ 7,59. Pão de alho romena picante ou tradicional, R$ 12,49. Sorvete Sorvebon pote de 2 litros, R$ 25,99. Hortifruti tem abacate, R$ 6,49 kg. Abacaxi pérola, R$ 7,99 unidade. Batata branca, R$ 5,49 kg. Batata rosa, R$ 5,99 kg. Mamão formosa, R$ 9,98 kg. Manga tome, R$ 13,99 kg. Melão espanhol, R$ 4,99 kg. Melão galha, R$ 8,49 kg. Chuchu, R$ 13,99 kg. Pera argentina, R$ 8,39 kg. Tomate longa vida, R$ 6,49 kg. Cenoura, R$ 4,99 kg. Ovos vermelhos, R$ 6,99 kg. Dúzia, uva preta, branca, rubi, R$ 12,49 kg, pêssego, R$ 4,99 kg, uva sem semente, bandeja de 500 gramas, R$ 9,99, moranga cabotiá, R$ 2,99 kg, maçã argentina, R$ 12,49 kg, beterraba, R$ 13,99 kg, kiwi importado, R$ 24,99 kg, laranja importada, R$ 12,49 kg, papel higiênico dueto, folha dupla, 30 metros, 12 rolos, R$ 14,99, tem lacta favoritos, caixa, R$ 11,99, Hora de soja, soia, R$5,99. Leite Santa Clara, desnatado, semidesnatado, R$3,79. Integral, R$3,98. Presunto firmeza fatiado, R$5,98. Queijo Presden mussarela fatiado, R$6,49. Lava-roupa em pó, homo, lavagem perfeita, caixa de 1,6 kg, R$22,98. São as promoções que valem até este sábado, dia 9, em todos os supermercados da Cotriel. Lembrando que nós temos até a próxima terça, dia 12 de dezembro, então muitas ofertas para você no encarte quinzenal dos mercados da cooperativa. Entre as promoções tem arroz bom grado 5 kg, R$23,99, arroz Rio do Sol 2 kg, R$9,99, feijão preto Rio do Sol 7,49, amendoim Rio do Sol 5,99, ração para cães Animax Dog 7 kg, R$35,98, carvão Ivoti saco R$19,98, açúcar cristal Santa Isabel 2 quilos, R$8,79, 5 quilos, R$20,99, farinha de trigo mariné, 5 quilos, R$17,98, farofa Yoki tradicional, R$7,99, leite em pó CCGL integral, R$6,98, maionese salada, R$5,98, molho de tomate tradicional Fujini, R$1,29, café Iguaçu solúvel tradicional, R$16,99, wafer Paraty Minueto, R$2,59, creme de leite LG, R$2,99, leite condensado LG, R$4,59, doce de leite néctar cremoso, R$5,99, vodka Smirnoff Red, R$44,98, Whisky Johnny Walker Reds, R$99,90, Whisky Passport, R$49,98, Ice Smirnoff, R$8,99, Campari, R$53,99, Água Mineral da Pedra com 100 gás, 500ml, R$1,49, Budweiser Latão, R$4,49, Heineken Latão, R$5,59, Energético Red Bull Latinha, R$7,99, Coca-Cola de Litro, R$5,29, Suco Integral Uva Tinto Aliança, Garrafa, R$10,99, Vinho Garibaldi Frisante, R$16,99. Espumante Garibaldi Moscatel Rosé, R$24,98. Filtrado Garibaldi Branco Rosé, R$10,99. Garibaldi Branco Rosé sem álcool, R$11,99 a garrafa. Batata Bem Brasil Carinhas, R$6,49. Batata Palito Bem Brasil Congelada, R$26,98. Filé de Peito e Frango Seara Bandeja, R$17,99. Filé de Peixe Tilápia Aurora, R$41,99. Margarina Quali Cremosa, R$8,49. Pão de Queijo Aurora Tradicional, R$6,99. Pizza Aurora, R$12,98. Massa fresca romena, R$6,98. Massa de lasanha romena, R$6,98. Panetone Balduco Tome, R$13,99. Espumante Casa Perini, R$33,98. Ave Macedo Gran Natalina, R$13,99. Chocolate Hershey's Barra, R$13,99. Wafer recheado Hershey's, R$4,29. Kit Kat Nestlé, R$2,79. Nutella, R$22,99. Chocolate Ferrero Rocher Tipo 12, R$34,99. Fraldas Uds Médio, cada médio ou grande, né? Cada pacote R$47,90. Repelente Reflex Aerosol R$24,99. Tintura Coreton R$10,99. Água sanitária gota limpa 5 litros R$9,98. Amaciante tirando sol 2 litros R$6,39. Lava louça líquido Limpol R$2,29. São algumas das promoções que valem até a próxima terça, dia 12, em todos os supermercados da Cotriel. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor, a melhor, então, a ideia para suas compras. São mais de 20 mil itens à sua disposição entre padaria, confeitaria, bazar, hortifruti, né? Padaria e confeitaria, inclusive, com encomendas de bolos que você pode fazer. Então, Supermercados Cotriel é sempre a melhor ideia para você comprar e economizar. As lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel, a partir desta segunda-feira, dia 11, estão com ofertas especiais, olha, na linha de produtos para verão, hein? Olha, para você que precisa, que nem eu, de uma piscina, né, para se refrescar, né? Tem piscina plástica Mor 1.500 litros, R$259, de 2.000 litros, R$429 à vista. Também tem espeto simples alumínio 90 cm, 22, churrasqueira Amazonas Mor 219, espeto simples alumínio 1 metro a 22,90, espeto duplo 90 cm, 27, grelha moeda inox 185, espeto duplo de alumínio 1 metro, R$28, banqueta Bela Vista Mor R$23, cadeira alta Mor R$62, mesa Bela Vista Branca Mor R$72, disco com borda 212, fogareiro tripé com borda R$199, copo térmico Walker R$107, caixa térmica azul vermelha Mor R$79, gazebo dobrável Cala 3x3 em alumínio R$599, tem a linha de produtos também para piscinas, tem elevador de pH 32, limpa bordas R$19,90, floculante R$19,90, pentacloro R$2,99, no pentaclore de 10 quilos, o pentaclore de quilo, 45, nano ICG, né, de 1 litro, 139, protetor solar, fator 60 no Triex, 29, flutuador margarida, 23, cabo para peneira, catafolha, R$85, a peneira catafolha está 27, algicida choque, 37, algicida manutenção hidroal, 1 litro, R$24,90, pentaclore hidroal, R$11,90, elevador de pH, 29, redutor de pH hidroal extra forte, R$35. São as promoções, então, do especial de verão das lojas de ferragens da Cotriel. Essas promoções que valem a partir da próxima segunda-feira, dia 11, em todas as nossas lojas de ferragens da cooperativa. Lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel são mais de 15 mil itens à sua disposição, distribuídos em 12 lojas de ferragens, onde você tem elas em Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Salto do Jacuí, Estrela Velha, Sobradinho, Tuna, Segredo, Arroio do Tigre, Lagoão, Depósito e Serra dos Engenhos, Espumoso. Então são mais de 20 mil itens, não 15 mil que nem eu falei, né? Tem ferragens, produtos veterinários, rações, inclusive as rações Animax Cotriel e peças agrícolas à sua disposição. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região. Comprando nas ferragens e nos insumos da cooperativa, você tem o Produtor é Mais. Mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Ao adquirir seus produtos, acumule pontos para trocar ou por prêmios ou por várias compras de 100, 200, 500 e de 1.000 reais que você pode adquirir o que desejar na loja de ferragens da Cotriel da sua região. Programa de fidelidade produtor é mais, ou é nas ferragens ou nos insumos, então, que você acumular de pontos, né? Ferragens ou insumos você pode, então, trocar pelo que você quiser, fazer a compra que você quiser nas ferragens ou nos insumos da cooperativa. Programa de fidelidade produtor é mais, é o maior programa de fidelidade do agro gaúcho. www.cotriellojas.com.br. Tá chegando o final do ano, é hora de dar aquele presentão de Natal, aquela utilidade, então, para sua casa, né, para você adquirir. Então, temos ferramentas elétricas e baterias, máquinas, equipamentos e camping, jardim, muito mais à sua disposição. cotriellojas.com.br, porque essa é a loja de ferragens online da Cotriel. Edital de notificação. A Comissão Eleitoral da Cotriel notifica os associados e associadas que, conforme determina o Estatuto Social, está aberto prazo para registro de candidatos ou candidatos ao Conselho Fiscal para 2024, sendo que, conforme determina a Lei Cooperativista 5764 e o Estatuto Social, o Conselho Fiscal será constituído de 3 membros efetivos e 3 suplentes. O associado candidato ou conselheiro fiscal poderá concorrer independente da região que pertença e receber votos de associados de todas as regiões da Cotriel. Os interessados têm até o dia 30 de dezembro para enviar a solicitação de registro da sua candidatura ao setor de comunicação da Cotriel. Que assina o edital é Carlos Alberto Vissoto Gomes, presidente da Comissão Eleitoral da Cotriel. Bem, amigos, e a partir de agora aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos destacar os principais assuntos da cooperativa esta semana, o A Semana na Cotriel. Todas essas informações estão lá no site www.cotriel.com.br, no feed de notícias do Instagram e também no nosso canal no YouTube. Ative as notificações e fique sabendo das novidades da sua cooperativa. Cotriel presente ao Fórum dos Presidentes promovido pelo Sistema Ocerx. 2 dias de debates e muita cooperação. Fórum dos Presidentes, evento promovido pelo Sistema Ocerx, reuniu lideranças das cooperativas gaúchas para debater o futuro cada vez mais presente. As discussões reservaram momentos para o conhecimento e compartilhamento de boas práticas, além da análise sobre o futuro dos negócios e desafios locais e globais. O evento foi realizado no Wish Serrano, em Gramado, dias 30 de novembro e 1º de dezembro. A Cotriel foi representada pelo presidente Léo César Nicolini, o encarregado do setor de comunicação da cooperativa, Roger Nicolini. Nós ouvimos na ocasião, então, na avaliação deste evento que a gente participou, o presidente do sistema Sergis Sescop, Darcy Hartmann. Também ouvimos Fred Gelli, que é especialista em branding, design e inovação. A especialista em ESG, Rosilene Rosado. Também tivemos a oportunidade também com o economista Roberto Mantovani e o jornalista Túlio Milman, que conduziu todo o cerimonial deste evento. E a partir de agora, então, nós vamos a estas entrevistas.
Túlio Milman, jornalista, fala conosco aqui durante o Fórum dos Presidentes ao Sergis em Gramado sobre esse importante momento, né? Ele que conduziu todo o cerimonial, todos os debates. Primeiro, né, Túlio, que o cooperativismo é muito importante, tanto na cidade quanto no interior, para a vida das pessoas. Saudação e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, falar com os nossos associados da nossa Cotriel.
Obrigado, é um prazer, uma alegria e mais do que tudo, e principalmente, a possibilidade do aprendizado, né? condição de jornalista, o tipo de jornalismo que eu fazia e ainda faço de certa forma, é um jornalismo generalista. Eu brinco, eu sou um especialista em generalidades. Então, quando eu consigo estar num ambiente desses e ouvir pessoas altamente qualificadas, tecnicamente comprometidas, com brilho no olho, né, quando falam sobre cooperativismo, é uma oportunidade de aprender. Eu aprendi, por exemplo, que o cooperativismo começou lá durante a Revolução Industrial na Inglaterra, né, como uma reação a um modelo de trabalho bastante complexo, novo e, por isso, cheio de imperfeições. E essa mensagem continua até hoje, no sentido de um aperfeiçoamento, de uma soma de esforços que não significa em nenhum momento desrespeito ao indivíduo, ao contrário, isso é uma falsa dicotomia. Né? O indivíduo faz sentido num contexto social, a sociedade faz sentido quando composta por indivíduos íntegros, respeitados, a gente cria divisão e barreira e antagonismo onde não existe. Então a possibilidade está aqui, de aprender, para mim é um privilégio.
E Túlio, foi falado aqui, muito bem comentado, de que o cooperativismo ele busca convergência, ou seja, o associado do pequeno ou médio, ele não é, ou ele tem 1.000 sacos de soja, ou ele tem 1.000.000 de sacos de soja, ou ele tem uma área de 20 ou de 1.000 hectares, ele é um voto só, ele é uma pessoa só, uma pessoa que busca convergência, que busca a cooperativa, que é o cashback lá do banco e tem as sobras da cooperativa, né?
Isso é interessante porque isso tá ligado a algo que se chama propósito, né? Propósito é a contribuição maior que a gente deixa, é o que nos faz sair da cama de manhã e brilhar o olho. Quando a gente consegue achar um propósito comum, que é um propósito de desenvolvimento, de futuro, de construção, o resto tudo parece que entra no trilho, ou pega a estrada e funciona automaticamente. Eu noto isso aqui. Eu vejo pessoas e instituições que pensam no futuro, que pensam no crescimento, que pensam no amanhã. E isso faz com que a soma de esforços produza valor. Valor para todo mundo, 360 graus. Valor para cliente, valor para colaborador, valor para cooperativado, valor para a sociedade, valor para o governo. E eu acho que é isso que a gente está falando, de uma produção responsável de valor. A gente falou aqui em ESG também, né, a questão da responsabilidade ambiental. Quer dizer, para mim, o conceito de sustentabilidade é o mais perfeito que existe. Sustentabilidade pode ser definida de uma forma muito simples. É buscar o resultado hoje sem comprometer o amanhã.
Muito bem, obrigado. Esse é o jornalista Túlio Milman, aqui no Fórum dos Presidentes da Alcergs em Gramado. Roberto Padovani, então, que esteve palestrando durante o Fórum dos Presidentes, realizado pela Alcergs em Gramado, falou um pouco sobre toda essa questão da economia. Bom, Padovani, você tem uma experiência muito grande na parte política, né? Contou que em 1994 esteve participando do Plano Real, né? Um plano que foi histórico para a inflação brasileira, que sempre foi galopante, né? E que hoje trouxe essa sua experiência um pouco aqui sobre a questão da economia, né? Toda essa questão do agro, do cooperativismo, né? Como é que a economia está mais resistente a choques hoje, né? É muito difícil não falar de economia e não falar de política, né? Mas, no geral, como você começou essa sua abordagem falando sobre a questão da economia ser resistente a choques? Obrigado por ter aceito primeiramente o nosso convite, Roberto.
Bom, obrigado pelo convite. Eu acho que a história de um país ter se transformado numa economia resistente a choques não é, obviamente, uma história de curto prazo. Isso reflete anos de desenvolvimento. Acho que você lembrou bem, a gente estabilizou a inflação nos anos 90, a gente criou regras de administração econômica, o sistema de metas de inflação, regras para controlar gasto público, movimentos de mercado cambiais também mais ou menos controlados. E isso cria cobranças, né? Hoje o governo não pode mais fazer bobagem, deixar a inflação andar. Toda vez que a inflação anda, isso gera penalidades políticas. O governo perde a eleição. Então, gerou também incentivos para a responsabilidade. Recentemente, o Brasil avançou em reformas importantes. O ciclo de 2016 até 2021 é um ciclo importante de muitas reformas feitas. E, além dessas reformas, o Brasil é um país que não tem guerra, como a gente tem visto no mundo, é um país relativamente estável econômico e politicamente. O governo tem dado estímulos, o agronegócio continua indo muito bem no país, o mercado de trabalho apertado. Isso tudo faz com que a gente seja uma ilha de segurança no mundo. Resultado de muitos anos de reforma de gestão econômica, com responsabilidades e irresponsabilidades, idas e vindas, mas o Brasil, bem ou mal, conseguindo se manter um país estável num mundo que está absolutamente instável. Por isso, eu acho que o Brasil é um destaque hoje e torna a nossa economia muito mais resistente a um cenário global que deve ser adverso.
Resumo questão, né, se é possível falar resumidamente, né, a questão Estados Unidos, China e Argentina nesse processo todo. Né? Você falou desses países, esses países são muito parceiros comerciais muito importantes do Brasil, principalmente também do agronegócio, claro.
Olha, no caso da Europa e Estados Unidos, a história ainda é derrubar a inflação, isso implica juros elevados, crédito caro, crescimento econômico baixo. No caso da China, a gente tem uma combinação de população que cresce menos, custo da mão de obra subindo, você tem problemas no mercado imobiliário, tensões geopolíticas. Então, quando a gente olha os três motores da economia mundial, China, Estados Unidos e Europa, a gente vê que nos próximos dois anos é um cenário de desaceleração. A economia argentina ela tem uma peculiaridade, o clima vai ajudar, isso deve favorecer o PIB, mas, por outro lado, a gente vai ter um custo enorme de controlar o ambiente macro na Argentina. A inflação está em 140%, isso vai exigir políticas duras, o que pode afetar o crescimento. Então, acho que a dinâmica argentina é uma dinâmica favorável a partir de agora por conta do clima, mas com todos os custos de correção que a gente tem que enfrentar no novo governo, vai fazer com que esse crescimento não seja robusto. O cenário global, de maneira geral, não favorece o Brasil. A sorte nossa é que temos produtividade, temos um agronegócio que conquistou mercados no mundo todo, a gente consegue se manter ao mesmo tempo que deve ter um relaxamento de crédito aqui dentro, que ajuda a economia a andar.
E, Pantovani, para encerrar, qual a importância que você enxerga sobre cooperativismo, enfim, né, no cooperativismo em si, tanto do agro, quanto de crédito, quanto de saúde, todos os ramos do cooperativismo para o bom desenvolvimento do país, e você sabe quanto que o cooperativismo ele congrega, ele reúne todos os tamanhos de produtores, né, e principalmente também sempre procura proporcionar ganhos iguais a todos os produtores e também aos associados.
Acho que a história do cooperativismo é simples e direta. Quer dizer, você tem um processo que reduz custos, aumenta a produtividade, inclusive reduz custos financeiros do sistema de crédito. É uma competição absolutamente importante. E quando você tem empresas mais produtivas, controlando custos de produção, acesso a crédito mais barato, é óbvio que a reação da economia é mais favorável. Não por outro motivo, o Rio Grande do Sul tem sido um estado que cresce acima da média nacional por muito tempo, porque o cooperativismo é muito forte aqui e não é no resto do país. Portanto, claramente é um sinal de que você tendo aumento de produtividade e custo de crédito baixo, isso faz a diferença em termos de emprego e crescimento.
Pantovani, muito obrigado e parabéns pela palestra, viu?
Obrigado pelo convite.
Obrigado, Roberto Pantovani, economista que esteve participando do Fórum dos Presidentes, realizado pelo Sistema Cerexscope, em Gramado. Muito bem, presidente do Sistema Cerexscope, Darcy Hartmann, durante o Fórum dos Presidentes, realizado então pelo Cerex em Gramado. O que a gente pode fazer de avaliação desse evento, Darcy, é que foram dois dias de ricas discussões, desde a parte política, passando pela parte institucional, mas principalmente também o futuro da inovação, que é o cooperativismo busca, aquele novo associado do futuro. Saudação, muito obrigado por ter aceito nosso convite.
Muito obrigado, eu acho que tendo que todo esse trabalho que está sendo feito é no sentido da construção do novo cooperativismo futuro. Quando nós dissemos que as gerações elas sucedem, isso é natural, isso é normal, mas hoje em dia a velocidade da inovação tecnológica é muito grande e numa geração nós temos 3, 4 inovações tecnológicas e saltos tecnológicos, disrupções tecnológicas que obrigam o cooperativismo a caminhar com muito mais velocidade. Então eu entendo que essa visão de futuro que a organização, esse debate de visão de futuro que a organização quer dar para todas as cooperativas e além dessa inserção do jovem nessa discussão do novo cooperativismo, porque não adianta nós dizer para o jovem o que ele quer, ele tem que dizer, porque nós temos que adaptar a cooperativa para aquilo que ele precisa e esse é o grande desafio. E eu entendo também que a outra questão que eu acho que para mim é muito importante, esta oportunidade de sentar, de conversar, de integrar as cooperativas, de buscar negócios, da transversalidade dos negócios, eu acho que é fundamental e nós precisamos nos reunir mais. Muitas vezes nós achamos que lá na operacional é importante, sim, mas lá tem gente que faz. Quem faz o estratégico são os dirigentes e só eles podem fazer. Porque isso não pode fazer o gerente, não pode se fazer o superintendente, não pode fazer a gestão média da cooperativa, mas precisamos nós, presidentes, cooperativas, dirigentes, nós que temos a visão estratégica, nós temos que buscar essa integração do cooperativismo cada vez maior.
Darcy, uma preocupação muito grande que foi um dos temas dos painéis aqui foi o ESG. Está cada vez mais se discutindo em termos de sistema, o que as cooperativas elas têm que estar cada vez mais adaptadas e fazer, né, efetivamente a questão do ESG e da governança, que são duas preocupações que você tem tocado bastante nos seus discursos e que em nível de presidência e em nível de diretoria tem sido bastante discutido, né?
Exatamente. O grande patrimônio das pessoas, das cooperativas, das instituições, são as suas pessoas. E o outro grande patrimônio é a qualidade do seu produto. E nós temos que ter um produto que tem um processo de padrão, de qualidade, e nós temos que poder comprovar isso. E a questão do ESG, a questão do compliance, a questão de todas essas práticas que precisam ser comprovadas e práticas sustentáveis que nós temos que mostrar, isso não é mais modismo. Isso é uma condição sine qua non para nós atingirmos os melhores mercados. Evidentemente que às vezes também alguém pode dizer assim, não, mas eu não preciso fazer, mas ele atinge mercados marginais, mercados secundários. Para você atingir os melhores mercados que pagam o melhor preço, o melhor produto, nós temos que nos adaptar a essas realidades. E o jovem hoje ele está exigindo isso. Cada vez mais, ontem as palestras, né, do Padovani ainda disse o seguinte, que o jovem hoje já define daquilo que ele quer fazer e ele não é uma pessoa simples, é uma pessoa múltipla. Ele tem um checklist de exigência para ele fazer consumo de produtos. Nós temos que nos adaptar ou nós vamos ficar fora do mercado.
Obrigado, esse é o presidente do sistema, o Cercescope, Darcy Hartmann. Bom, a Rosilene Rosado esteve falando sobre o tema mais importante, vou dizer assim, Rosilene, do mercado brasileiro, do cooperativismo, das organizações, que é o ESG. É um dado que você trouxe, né, que 50% do que usamos vem de recursos naturais. Você esteve aqui no evento de cooperativas, o Fórum dos Presidentes, onde a boa parte são presidentes de cooperativas agro, envolvidas com grãos, né? É como que hoje o cooperativismo em si, também o cooperativismo de grãos, precisa se adaptar a essa realidade que o mercado está empurrando quanto ao ESG. Saudação e muito obrigado por ter aceito nosso convite.
Obrigado pelo convite, é um prazer, né? Uma honra estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante para o cooperativismo, né? Que tem tantas contribuições positivas a dar para a sociedade. Mas o que nós temos visto, né, na prática, hoje nós temos cooperativas que competem, né, no mundo inteiro, competem com grandes multinacionais, com grandes organizações, mas independente do porte de cada uma, do mercado que cada uma atua, né, o ESG, ou melhor, né, já traduzindo, simplificando, todas as pautas que estão relacionadas às questões sociais, né, do negócio, as questões ambientais e a própria condução do negócio, que é a gestão, a governança, elas são mais do que nunca essenciais para a perenidade dos negócios, mas já para o dia a dia, para atender demandas que, como você trouxe, são já impostas pelo mercado, pelo ambiente regulatório. Ou seja, é um tema que o mundo está tratando, que realmente, né, nós precisamos mudar a nossa trajetória de desenvolvimento, ajustar, né, melhor dizendo, a nossa trajetória de desenvolvimento econômico para um modelo que seja sustentável. Senão, como nós vimos, né, nós estaremos afetando a nossa própria subsistência, o nosso modelo de desenvolvimento econômico e a longevidade das próprias cooperativas, né, dos negócios como um todo.
Bom, Rosilene, você falou de algumas questões aqui das sociais e ambientais, né? Por exemplo, né, dentro da questão do ESG, economicamente viável, simultaneamente socialmente justo e ambientalmente correto. Hoje isso já não é mais pressuposto, isso é obrigação e é um mínimo que até instituições de crédito estão exigindo para conceder financiamentos que hoje todo gira em torno do financiamento para haver essa sustentabilidade, porque hoje as cooperativas não têm caixa para fazer isso sozinha, né?
Exatamente. Então, como o crédito, né, é um produto essencial para o desenvolvimento das cooperativas, estar alinhadas também com essas questões, com esses requisitos, né, sociais, ambientais, e ter muito claro a estrutura de governança, como ela ampara a cooperativa, né, na gestão de todos esses temas, que pode trazer risco para o negócio, inclusive financeiro. Então é essencial hoje para ter acesso ao crédito, né? E aí no Brasil nós estamos falando, né, de um crédito que pode variar de 1 milhão a 1 bilhão ou mais, né? Então, isso é uma realidade, né, no mercado financeiro, no mundo, e o Brasil é um dos países que tem essa agenda mais avançada.
Rosilene, para encerrar, começou numa cooperativa do agro, né, de alimentos. Né, como o cooperativismo do agro ele pode se adaptar a esse momento do ESG? Daquele pequeno produtor lá da ponta, né, que tem o seu rendimento limitado, né, que trabalha todo dia para baixar custos, né, que conta muito com a sobra da cooperativa, que conta para a cooperativa para entregar a sua produção. Nos fale um pouquinho sobre como o cooperativismo agro pode participar melhor desse ESG e pode se adaptar a esse ESG.
Isso é fantástico, uma pergunta fantástica, porque é isso que realmente nós temos visto na prática, inclusive, né, dialogando com os produtores rurais sobre essa questão. Quando a gente fala, né, em eficiência no uso de recursos, nós estamos falando de recursos que são usados pelo próprio produtor na sua operação, lá na lavoura, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, de agricultura de precisão, que é uma técnica de agricultura sustentável, né, nós estamos falando de eficiência no uso de defensivos, por exemplo, de insumos, né, agrícolas, que gera economia para o produtor. Quando a gente fala em otimização do uso de recursos como água, como energia, troca de implementos, né, para implementos mais eficientes, mais modernos, que queimam menos combustível, né, que são mais precisos na atividade, tudo isso impacta o custo de produção. Né? Lá na propriedade, quando a gente fala das cooperativas que tem, né, aí uma base ampla de associados, o impacto no custo, né, da produção ele é muito grande, significativo. Quando a gente fala, por exemplo, de grãos, que é um mercado com margens estreitas, né? Qualquer ganho de custo, de melhoria de processo, de eficiência na produção vai ter um impacto financeiro positivo, tanto para o produtor quanto para a cooperativa. E a gente já tem visto isso na prática, uso de bioinsumos, né, e tantas outras técnicas e práticas de sustentabilidade que já são implementadas no campo com muito sucesso e retorno para o produtor.
Obrigado. Então, a Rosilene Rosado, que falou sobre esse gênero no fórum, né, do Informe dos Presidentes, realizado pelo Sistema Servos, em Gramado. Fred Jack, né, que dispensa apresentações, que desenvolveu a logomarca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio, esteve, né, compartilhando conhecimento conosco aqui durante Fórum dos Presidentes em Gramado, do Sistema Service Scope. O início da sua palestra foi competir ou cooperar, né? E você disse que cooperar e dispende, né, gasta menos energia do que competir. Eu gostaria que você começasse desenvolvendo esse meu questionamento inicial. Obrigado por ter aceito nosso convite primeiro, Fred.
Imagina, um prazer. Na verdade é isso, né? Eu sempre usando a natureza como fonte de inspiração, a natureza investe mais na cooperação do que na competição, porque cooperar é como estratégia mais inteligente do que a competição. Não significa que a gente não tem que competir, na natureza tem muita competição também, mas só nos momentos precisos. E o que eu acredito é que a beleza do movimento cooperativista é que são exatamente os diferenciais por trás do jeito de fazer negócio que torna o movimento cooperativista mais competitivo no mercado. Isso é muito positivo, porque se é um jeito de fazer negócio que gera mais impacto positivo para a sociedade, é interessante para o futuro que esse tipo de negócio seja competitivo em relação a um negócio que é predador, né? Um negócio que não tem isso, que está só interessado em gerar lucro para acionista, sabe? Então, eu entendo que a beleza do cooperativismo tem a ver com o fato de ser uma lógica, um jeito de se organizar que tem mais de 100 anos, mas que ao mesmo tempo é super contemporâneo, é vanguarda em relação ao que eu acredito que deve ser o futuro do próprio capitalismo. Né? Um negócio que gera impacto, que gera valor compartilhável. Isso faz muito sentido. Reduz impacto ambiental, preserva a qualidade, tem uma qualidade intrínseca do pequeno produtor, com menos agrotóxico, pensando no mundo da agricultura, do agronegócio, mas também em qualquer outra categoria de produto. É um jeito de fazer negócio contemporâneo. Eu acho que isso é um super diferencial.
Fred, para encerrar, que mensagem final você deixa sobre a importância do cooperativismo? Que mensagem você pode trazer para os nossos associados, para quem está nos assistindo?
Eu acho que talvez a principal coisa é terem orgulho do lugar onde estão, sabe? Isso tem muito a ver, eu costumo falar que marca é um processo de colocar a organização no divã e promover o máximo de autoconhecimento sobre aquela organização. Então, eu acho que no momento em que o cooperado, né, alguém que está operando dentro da lógica cooperativista, tem orgulho, tem conhecimento sobre a sua essência, sobre o seu lugar de potência, como a gente menciona na USA, na Tátil, né, o lugar a partir do qual você gera impacto para o mundo, esse é metade do caminho para você conseguir o resultado, para você conseguir comunicar, você conseguir transmitir, envolver, engajar as suas múltiplas audiências, porque não é só o cliente, o consumidor na ponta final, mas é o jovem talento, ao invés de ele ir para uma multinacional gigante, ele pode eventualmente se trazer a competência dele para dentro de uma cooperativa, por exemplo, e ajudar essa cooperativa a avançar até competitivamente na prateleira, né? Então, é isso, é orgulho e valorizarem, terem essa sensação de que estão operando numa lógica que é contemporânea, que tem a ver com o futuro, que não tem a ver só com o passado.
Fred, obrigado pela participação e parabéns pela palestra.
Muito obrigado.
Fred Gelli esteve no Fórum dos Presidentes em Gramado, falando aqui na nossa programação.
Essa foi a cobertura que nós realizamos durante o Fórum dos Presidentes, realizado pelo sistema Celexscope em Gramado e que reuniu presidentes, então dirigentes de cooperativas, e trouxe excelentes palestrantes como esses que nós acabamos de ouvir, falando de assuntos como ESG, como a questão da sustentabilidade, principalmente também da economia que tanto impacta para o nosso meio agro. E nós ficamos por aqui com a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, a gente vai conversar com o gerente de grãos da cooperativa, o Délcio Hartmann Alemão, que vai falar acerca do recebimento das culturas de inverno em toda a área de abrangência da cooperativa e também projetar, por que não, o recebimento das culturas de verão, visto todo esse cenário climático. Um instante só.
Cooperativismo é um jeito mais humano de fazer negócio onde todos saem ganhando. Investir e trabalhar, juntos transformar, comprar e vender, juntos prosperar. Bora cooperar, bora cooperar. No cooperativismo empreender é vantajoso. Bora cooperar, bora cooperar. Tem trabalho e renda, o COPI é de todos. Bora cooperar com a coletividade. O Brasil só tem a ganhar.
E aí Brasil, bora cooperar? Acesse somos.coop.br.
Eu quero um chima chimarrão.
Tchê, a tradição do chimarrão agora tem nome. Erva mate Rio do Sol da Cotriel. O sabor e a qualidade nas opções tradicional ou com açúcar. Erva mate Rio do Sol, uma tradição que une gerações. O sabor da união.
E não perca, está chegando a novidade que vai refrescar os seus dias. Em contagem regressiva para o lançamento da erva mate para Tererê Rio do Sol. Prepare-se para viver uma experiência única de sabor e refrescância. Fique ligado para não perder esta novidade incrível. Em breve, erva mate para Tererê Rio do Sol.
Chegou CotrielLojas.com.br, a loja de ferragens online da Cotriel. Rápido, prático e seguro. É uma experiência completa e ainda mais próxima de você. Aqui tem ferramentas, máquinas, peças e muito mais. Aproveite ofertas e condições especiais. Receba na sua casa ou retire em uma de nossas lojas. Tenha segurança de quem está há mais de 63 anos no mercado. Tem preços direto de fábrica e um catálogo com as melhores marcas. Aqui tem tudo o que você precisa. Acesse agora e confira cotriellojas.com.br.
Postos de combustíveis Cotriel em Espumoso e no depósito. Bandeira Ipiranga, em anexo loja de conveniência e TRR com entrega de óleo diesel na lavoura. Gasolina certificada Ipiranga, com selo de qualidade. O melhor atendimento com agilidade. Troca de óleo, filtros e lubrificantes para carros, caminhonetes e caminhões. Com ampla pista e a qualidade que você conhece. Posto de combustíveis Cotriel de Espumoso, na saída para a Soledade. E no depósito junto à unidade de recebimento da Cotriel. Bandeira Ipiranga.
Supermercados Cotriel estão com você a todo momento. Tem açougue, confeitaria, tem frutas, verduras, bebidas e grande variedade de produtos. Conforto e qualidade, economia e segurança. Estacionamento próprio. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Cotriel.
Muito bem, vamos. nosso programa do final de semana, a gente mais uma vez recebe o gerente de grãos da cooperativa, Odélcio Hartmann Alemão. O Alemão vai falar com nós, né, sobre toda essa questão das culturas de inverno e também vamos projetar um pouco das culturas de verão. O Alemão que sempre traz números muito importantes, então é importante que você preste atenção, associado e associado da Cotriel, quem está nos ouvindo no nosso programa em toda a região, dos números que ele vai apresentar aqui, principalmente no que tange a questão da safra de inverno, né, que todo mundo sabe o que aconteceu e a gente vai descrever aqui de uma forma então que todos possam ter um entendimento. Das culturas recebidas em 2023, vamos começar então falando desses números, né? Como é que foram esses números, né? O que a gente pode mencionar sobre essas culturas? Saudação, Alemão, e muito obrigado mais uma vez por ter aceito nosso convite.
Nossa saudação, Roger, tá mais uma vez nesse programa aqui, várias vezes que nós já tivemos aí, né? Mas assim, né, nós vamos começar pela cultura do trigo, que, né, agora nós acabamos de receber. Foi um ano um pouco diferente, né? Nós vínhamos de duas safras excelentes de trigo e esse ano a gente, né, recebeu uma cultura, um produto um pouco de qualidade inferior comparado aos demais anos. Mas só para o nosso associado e ouvinte entender o que aconteceu esse ano com o trigo, é só a gente acompanhar o ciclo da cultura, né? Que ela começa em maio. Então, se nós fizermos uma comparação, Roger, de 2021, nós tivemos 962 milímetros de chuva, né? E aí você pega o mês de setembro, outubro e novembro de 2021, nós tivemos 251 milímetros de chuva em setembro, outubro 136 e novembro 8 milímetros. Se nós formos para o ano 2022, que foi o maior recebimento de trigo dentro da cooperativa, né? 21 tinha sido, mas 22 superou, o cenário muda bastante. Nós tivemos 85 milímetros de chuva em setembro, 109 em outubro e 21 em novembro. Veja só, então deu um total de 933 milímetros. Se nós formos para esse ano aí, que foi um ano muito chuvoso, né, nós tivemos 2.061 milímetros durante a cultura do trigo, que começa de maio até novembro. Então veja só, Roger, se nós somarmos setembro 513 milímetros, outubro 370 milímetros e novembro 477, aí a gente ainda se apavora que nós conseguimos colher um trigo dentro de uma qualidade ainda bem considerável. Porque foram, né, muita chuva, que nem eu falei para você, choveu 1.128 milímetros a mais nesse ciclo, né? Então isso tem que ser considerado assim, né, que hoje nós temos cultivares bem resistentes, né? Ficou claro mais uma vez esse ano. A gente fazia muito tempo, Roger, assim, que não recebia um produto tão úmido, porque eu acabo de mencionar para vocês aí a quantidade de chuva que, né, praticamente nós não conseguimos receber nada de produto seco, né? Podemos dizer assim, em torno de 10% do trigo que entrou na cooperativa esse ano, né, foi seco, o restante nós tivemos que secar. E esse é um ano mais complicado também para você conservar esse produto, porque é um produto de mais baixa qualidade, né? E nós chegamos a um pH ainda considerável, em torno de 75. Nós vínhamos de um pH de 87, né? E aconteceu justamente o contrário. Ano passado nós tivemos produto com 87 de pH, até inclusive nós tivemos que falar com os colegas da TI para mudar o sistema, até então nossas tabelas iam até 85. E esse ano nós pegamos produto tipo trigo forte, tipo que em torno de 58, nem marcava no aparelho do peso hectolítrico. Então, cada ano é uma história. Mas, em síntese, assim, a gente ainda considera que o produto que entrou dentro da cooperativa ainda é de uma qualidade razoável, porque dentro do recebimento do trigo, geralmente a gente fala só em pH. E quando a gente vai mandar esses produtos para moinho, principalmente, você tem que ter outras características, você tem que acompanhar a norma. E um produto, para ser considerado trigo pão, ele precisa no mínimo de 220 de força de glúten, né, o W que a gente fala, 10% de estabilidade e o número de quedas 220. Então, ainda esses parâmetros aí, esses essas leis e essa normativa que a gente tem aí, pelas análises que a gente fez, ainda teremos uma farinha razoável, né? Não podemos dizer que vamos ter um produto de que nem do ano passado, mas ainda essas, como eu falei, já essas variedades hoje, as cultivares que estão no campo aí, elas são muito resistentes. A cooperativa também sempre trabalha na normativa velha, nós consideramos trigo acima de 70 trigo, né? Na normativa do governo, trigo seria só 82, é uma decisão da diretoria, os conselheiros, né, que sempre vê também o lado do produtor, porque a gente tem que ver isso, anos ruins, né, a gente tem que se ajudar, como ficou, né, uma safra não tão boa para o produtor, isso também reflete dentro da cooperativa. Mas assim, o que a gente viu, que nós tivemos uma quebra de 35% no recebimento do trigo, que é considerado, né, a gente fica assim, bastante preocupado, e desse trigo que a gente recebeu aí, 12% ainda é fora de tipo, que é, na realidade, o triguilho. Então, nós já estamos, alguma coisa, nós já estamos mandando para exportação desse produto, né? PH72 já está sendo embarcado, né? Até metade de janeiro do ano que vem, a gente já deve ter mandado todo esse produto aí para o porto, e os demais a gente vai armazenar para que a gente consiga fazer uma boa comercialização.
Estamos conversando com o Odélcio Hartmann Alemão, que é gerente de grãos da Cotriel. Vamos descrever então esse recebimento do trigo, aveia, trigo fora de tipo em termos de ciclo, umidade, pH, qualidade, normativa. Nos descreva aí, o Alemão sempre apresenta números bem interessantes. É importante a gente passar para o nosso associado o quanto, né, que foi esse recebimento e todas essas informações que são muito importantes e levadas muito em conta aí na hora de fazer esse recebimento dessas culturas de inverno.
Não, realmente, você veja só, como nós já comentamos, Roger, nós tivemos uma perda bastante grande, né? 35% representa bastante. Mas o que a gente vê, assim, do trigo, em vários anos a gente teve umas safras muito boas. Mas hoje, assim, né, voltando para as culturas, nós temos hoje dentro da cooperativa 2023, o carro-chefe ainda é a soja. Nós recebemos 69% de nós recebemos de produto esse ano foi soja, 17%, quase 18% de trigo. Nós temos o arroz com 6%, milho com 6% e alguma coisa de aveia. Né? Então a gente vê assim que, apesar das dificuldades, né, voltando ao soja agora, nós tivemos uma quebra também de 47%. Ano passado, no ano 2022, nós também já tivemos um recebimento em torno de 49% de quebra. Então, a gente realmente vem sentindo, assim, tanto no campo como nós que recebemos o produto, que a situação dos dois últimos anos não são das melhores. Né? O que tem nos mantido assim, numa estabilidade é o milho, né? Que o pessoal tem os pivô, né? E o arroz, né? Esse tem se mantido sempre um recebimento estável. Mas as demais culturas, como soja, trigo, assim, a gente tem nos dois últimos anos sofrido. Estamos numa expectativa muito grande, né? Hoje em cima da soja, esse ano, né? E esperamos que, né, a partir desse momento, dessa data aí, a gente consiga fazer com que essas culturas se desenvolvam, né, que chova bem, que a gente no ano que vem tenha uma safra boa de soja, que ainda é o carro-chefe da cooperativa.
Nós estamos entrando um ano, né, Alemão, com excesso de chuva, que você já descreveu os números lá atrás, e a gente também esse ano tem um plantio que está andando, né? Para muitas regiões ele vai terminar lá no meio do mês de dezembro, até o fim do mês de dezembro, né? Como é que a cooperativa está preparada, né? Você falou aí do quanto que deu trabalho, digamos assim, para fazer a secagem de trigo, ou seja, isso é um custo elevado, porque a maioria das nossas unidades ainda tem aquela secagem tradicional, as novas unidades estão sendo concebidas com uma outra proposta, né? E então esse ano a cooperativa está se preparando também para uma safra de soja aí que vem com uma umidade aí já de saída, vamos dizer assim, com esse excesso de chuvas. Como é que está se preparando aí esse recebimento da soja aí?
É aquilo que a gente falou, né, Roger? Esse ano com o excesso das chuvas aí, para você fazer, a gente fala muito em segregação de produtos, né? Só que para fazer uma segregação do produto, você tem que, no mínimo, na unidade, teria que ter 2 ou 3 secadores e umas 8 moegas, né? Porque senão você não consegue fazer. Então, né, a gente fez de tudo, né, transferiu o produto, às vezes o custo fica bastante alto, mas para uma unidade ajudar a outra. O que aqui que chamou atenção também assim, esse ano, Roger, foi a pouca liquidez do soja, né? Nós tivemos, né, entramos na safra do trigo aí com bastante soja interno, mesmo tendo recebido, né, 47% a menos, mas a soja teve pouca liquidez agora, nesse mês aqui até melhorou bastante nessa questão, e a gente já está se preparando para a próxima safra, né? Porque para você ter uma ideia, esse recebimento que nós tivemos aí de em torno de 57 mil toneladas de trigo em todas as unidades, praticamente em anos bons de soja, uma unidade recebe isso, né? Então o trabalho é mais árduo, mas ele é melhor, né, Roger? Fica melhor o ego da pessoa, né, quando você recebe uma produção maior. Mas assim, a gente, né, acredita assim que a partir do 1º de março nós teremos, né, com os espaços abertos para receber a cultura da soja.
Bom, Alemão, para encerrar, né, como é que foi o recebimento anual das unidades, né? Você coloca muito bem detalhado em gráficos, né? E o objetivo aqui não é competição entre as unidades, sim apresentar para que o nosso associado entenda, né? Nós estamos em 3 regiões, nós estamos na região norte, que é a nossa região da sede em Espumoso, a região centro, que pega lá de Estrela Velha, e a região sul, que pega Pantano Grande e Capão do Valo, que é até onde que estão apropriados os técnicos da Cotriel, são as regionais agora atualmente, inclusive que a gente noticia sempre as reuniões e os planejamentos da nossa área técnica, mas temos cenários bem diferentes, variando de região para região, e é importante a gente trazer esses números aí.
Verdade, Rogers. A gente não quer competição dentro da cooperativa, né, das unidades. A gente sempre traz os números, e isso são importantes, né? Esses números variam muito. Quem recebeu mais durante o ano? Esse é o ano do Pantano Grande. Como já falei, nós vínhamos comentando que o arroz não teve problema de quebra de safra, a unidade do Pantano Grande recebeu 11,32% dos produtos que a cooperativa recebeu, a sede 10,34%, Sobradinho 8,92%, Estrela Velha 8,22%, Capão do Valo 8%, Aroio do Tigre 7,68%, Pontão 6,96%, Depósito 6,66%, Tunas 4,68%, Jacuizinho 4,49%, Alto Alegre 4,40%, Salto 3,94%, Serra dos Engenhos 3,92%, Campos Borges 3,87%, Campina Redonda 3%, Campo Comprido 1,81% e São Felipe 1,7%. Vale ressaltar, Roger, que todas as unidades cooperativas, né, são importantes. O que interessa para nós é o volume total no final do ano.
E, né, o trabalho não para, né, Alemão? A gente vê aí você trabalhando, vocês trabalham sábado, às vezes domingo, e as turmas se revezam, né? Então tá todo mundo muito empenhado e imbuído de receber uma boa safra, e agora vem aí a cultura carro-chefe, que é a soja, que a gente renova as expectativas que seja uma safra melhor que nos últimos 3 anos, que tivemos uma estiagem muito severa aqui na nossa região, né?
Realmente, essa é a nossa expectativa, né? Essa é a expectativa do nosso produtor. E assim, Roger, né, para nós encerrar aí, acho que é o último programa desse ano aqui. Quero desejar aos nossos associados e ouvintes um feliz Natal e um próspero ano novo. Um abraço a todos.
Muito bem, Rodelcio Hartmann, Alemão, que é gerente de grãos da Cotriel, falando sobre as safras de inverno e as perspectivas para a safra de verão na região de abrangência da Cotriel. E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, dia 11, Paulo Almires Melo, Artênio Luiz Pierezan, Alberino João Pierezan, Ilmar Pedrinho Klein, João Alves dos Santos, Fátima Colli Bigaton, Edgar Prus, Paulo Cassol, Everton Petri, Ademar José Feltrin, Maria Elza Borba de Oliveira, Claudimar da Silva Goulart, Laudemir Paixão de Melo, Adriano Luiz Pazinato, Neiva Terezinha Pereira, Luciane Bernardete Turcato, Juarez Mendes de Oliveira, Alexandre de Campos, Aline Tati Limberger e Carlos João Ottoni Neto, aniversariam na segunda, 11 de dezembro. Terça, 12 de dezembro, assopra as velhinhas os sócios Berli Helder, Olivone Riolon Zufo, Eloy Nunes de Moraes, Ademar dos Santos Bueno, Genori Toledo Guilardi, Nemita Enerich, Moacir Augusto Potric, Armin Joni Faber, Luiz Laide Signor, Gildo Coraza, Ivo Bernardi da Ocidental, Maria Solange Alves dos Santos, Lauro da Rosa, Carlos Alberto Machado, Regiane Severo, Elias Osmar Tuebe, Leandro Ritter da Paixão, Manuel Valpires Batista da Silveira, Fernanda Steinhoffel Jank, João Marcelo Borges de Castilhos e Patrícia da Costa Trenhago aniversariam no dia 12, terça que vem. Quarta que vem, 13 de dezembro, é dia do aniversário dos associados Nelson Schmidt, Nair Lúcia da Ponte, Romeu José da Silva, Marcelo Alves Pimentel, Davi Dimmer, Antônio Cardoso Vogue, Renato Redim, Vera Lúcia Canova, Ivanir Bavaresco, Lucir José Tomasi, Vera Lúcia Parisotto Benedetti, Vera Lúcia Parisotto Lupatini, Pedro Luiz de Souza, Jorge Antônio Cavalli Filho, Gilsomar Bulegon, Vanderli Keller Kremer, Luciano Gato, Diniz José Fernandes Filho e Alan Rosa serão os aniversariantes do dia 13, quarta que vem. Quinta que vem, 14 de dezembro, os associados que vão pagar a festa serão Cláudio José Chu, Maria Markman, Marlene Adiers Ortiz, Reneu Avelino Marquioreto, Salviano Valdenir da Silva, Darcy Spet, Delmari Terezinha Favareto, Adão Alves de Oliveira, Edson Antônio Coque, Edil Hermes, Romedes Luiz D'Ambros, Odilé Maria Tchekli, Elton Rogério Ortiz dos Santos, Marcelo André Gassen, Fabiana Aline Torcato Lazari, Ivan Iris Books e Robson Schneider serão os aniversariantes do dia 14, quinta que vem. Sexta que vem, 15 de dezembro, os associados que vão completar mais um aniversário serão Maximino Tagliapetri Stefanello, Juraci José Zanata, Antônio Soares da Silva, Raimundo Jegli, Florida Silva Freitas, Darcy Pierezan, Amarildo Tavares de Aguiar, Iloivo Luiz Dirings, Roseli Klein Rabuski, Cleusa Terezinha Wenig, Arthur Andrigo Benedetti, José Augusto dos Santos, Thiago Luiz Espada, Márcio Goulart Pinto, Adilson Arthur Miller Jung, Luciano Schneider, Viviane Fátima Paulus, Gabriela Schneider, Jackson Turati, Bruna Parisotto, Alisson de Oliveira Machado e Leonardo Rouxo Oliveira serão os aniversariantes do dia 15, sexta que vem. Sábado que vem, dia 16 de dezembro, os associados então que vão completar mais um ano de vida, Dorvalino Ritter de Ramos, Maria Thomas Bosa, Kerli Kremer Ortiz, Arlindo Lash Pereira, Luiz Carlos Soares Pereira, Senair José Prats, Neuci Lazari, Gilmar Tespezel, Roberto Brock, Itacir Feder Blanc, Luciano Compagnoni, Fernando Trombeta de Carvalho, Alexandre Stein, Aldo Ercílio Lupatini, Edilson Prus, Rodrigo Freitag, João Ricardo Nunes, Maicon Odil Orguim, Mônica Gisele Mor Carnop e Matheus Severo Rabuski, aniversariantes do dia 16, sábado que vem. E domingo que vem, 17 de dezembro, fecha mais uma semana de aniversários associados. Tarcísio Sereta, Terezinha Sueli Alves Bellini, Edemar Franceschetti, Ari Hernani Cluge, Pedro Valdemir Haas, Juraci Luiz de Moraes, Jefferson Madriel Prats, Ronei Borges dos Santos, Josemar Correia, Fernanda Pereira Rosa, Felipe Rodrigues Garcia, Maicon de Melo e Tobias Chul Demétrio, aniversariantes do dia 17, domingo que vem. A todos os associados, em nome da direção e colaboradores da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Vamos então aos aniversários de casamento. O casal Olavo e a dona Lourdes Schneider de Campos Borges completaram na última quarta, 6 de dezembro, 37 anos de feliz matrimônio. As bodas de Aventurina recebem a homenagem de todos os amigos e familiares e, claro, as bênçãos de Deus e da mãe Maria. Então, parabéns ao casal Olavo e à dona Lourdes Schneider de Campos Borges, que na última quarta, dia 6 de dezembro, completaram as bodas de Aventurina, 37 anos de feliz matrimônio. O casal Evaldir e Sônia Rossolém, do Alto Tigreiro, completam nesta segunda-feira, 11 de dezembro, 47 anos de casados. As bodas de Jaspe recebem homenagens especiais de toda a família e amigos. Felicidades ao casal Evaldir e Sônia Rossolém, do Alto Tigreiro, que neste dia 11 de dezembro, segunda-feira, completam as bodas de Jaspe, 47 anos de casados. Mande aqui o seu aniversário de casamento, que com muito prazer nós iremos divulgar no programa. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os colaboradores da Cotriel, que vão estar de aniversário nesta semana. Na segunda, 11 de dezembro, Aline Senhor Nunes, Carlos Eduardo Vargas Santos, Jefferson Maidana, Nelson Vedi Antunes de Oliveira e Adair Tonin. Terça, 12 de dezembro, Paola de Oliveira, Ronaldo da Rosa Pacheco, Fernando Lopes da Silva e Luiz Augusto Ibner Muniz. Quarta, dia 13 de dezembro, João Carlos Ferreira, Jorge Antônio Cavalli Filho, José Aldair Ribeiro da Luz, José João Correia de Miranda e Nilson Paulo Cavani de Oliveira. No dia 15, sexta-feira, Pérola Marcela Luísa Vai de Soga e Enio Valdomiro Fishborn. No dia 16, sábado, Renan Felipe Wendler, Raquel de Oliveira Pereira, Eduarda Rodrigues e Adriana do Amarante. E no dia 17, domingo, Marlene Mendes de Oliveira, Vladimir José Pereira e Gabriel Peruso Pazinato. A todos os colaboradores, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Educou-lhe sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em sua casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre para o futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.